Gente, vamos lá. Vocês já repararam que há tipos de olhares? Há olhares diferentes para os fatos, para a realidade, para a vida. Tem gente, quando você vai conversar com eles, as pessoas só reclamam. Tem gente, toda vez que você procura, você se aproxima da pessoa, você vai puxar um assunto com a pessoa, ela nunca fala, não, essa semana foi boa, eu estou bem. Sempre a pessoa reclama, não, está ruim. Está ruim, as coisas não estão legais, não. Olha, já que você me perguntou como é que eu estou, eu vou falar. Está bem, não, está ruim. Há pessoas que toda vez que você vai conversar com elas, você faz uma pergunta, e aí, como é que as coisas estão? Às vezes você faz uma pergunta até assim meio que retórica, você pergunta por perguntar, mas a pessoa já descarrega tudo. Aí você quer se desvencilhar dela e não consegue. Não, peraí, eu não te contei tudo aí, não. Ó, fulana passada morreu, eu tô com dor aqui, meu, acho que eu vou dar um infarto. E, cara, é sempre assim, toda vez que você se aproxima da pessoa, é só tragédia, desgraça. O olhar que a pessoa tem para a vida, para a realidade, para os fatos, é sempre tenebroso, é sempre péssimo, ácido. Já há outras pessoas que têm um olhar um tanto quanto superficial, que muitos estão enquadrando hoje naquilo que nós chamamos de positividade tóxica. Tem gente que fala assim, não, você sempre tem que chegar ao lado bom das coisas. Vai falar para uma mulher que está tendo parto natural, sofrendo de dor, enxerga o lado bom disso aí. Como assim, cara? Vou dar um outro exemplo aqui, que é mais triste e pesado. Vai falar para um pai que teve que enterrar um filho, uma criancinha, talvez um bebê, vítima de um atentado lá na escola, lá na creche, Santa Catarina. Enxerga o lado bom disso aí. É um comentário que revela uma falta de profundidade, de humanidade, de empatia, de um olhar mais aguçado para a existência. Mas há pessoas que interpretam a vida assim, nessa, que você sempre tem que estar bem, você sempre tem que estar sorrindo. Você sempre tem que estar satisfeito, saltitante. Há pessoas que não conseguem admitir que às vezes a vida pesa, que às vezes a vida é dura, que às vezes nós sofremos, que às vezes nós estamos tristes, desanimados. São dois extremos. Há um extremo daquele que sempre reclama, que nunca é grato, que acha que o mundo deve a ele, ele não é capaz de reconhecer os favores, as graças, as atitudes desinteressadas que são feitas em prol dele, a pessoa não consegue reconhecer, mas há uma outra atitude extrema daquele que acha que você sempre tem que estar sorrindo, alegre, saltitante, sempre tem que ver o lado bom das coisas. São modos de encarar a vida, de olhar a vida, a realidade, interpretar os fatos. Mas existem outros olhares, outros modos de interpretar a vida. Muitas vezes, na arte, por exemplo, a gente precisa ter um olhar afinado, um olhar ajustado, um olhar refinado. A Carol, quando deu aula aqui para nós na EBD sobre história da arte, ela falou sobre isso. Carol nos contou o exemplo dela na universidade, lá na UFES, que às vezes ela tinha que ficar horas e horas olhando para um quadro, para uma pintura, para enxergar nuances, para perceber detalhes, características, estilos, técnicas que aquele pintor empregou. Por exemplo, nessa mesma aula, a Carol disse que o Michelangelo tem uma obra de arte do Michelangelo na Capela Sistina, mas naquela obra não está uma visão, não tem naquela obra uma cosmovisão teocêntrica. Naquela obra tem uma visão antropocêntrica. A forma como Michelangelo pintou aquela obra de arte revela qual era a cosmovisão dele, que era uma cosmovisão em que o homem estava no centro de tudo. E isso está na igreja. Mas para Carol ter a capacidade de ter esse olhar aguçado, esse olhar para perceber esse detalhe, esse estilo do autor, ela precisou treinar. Muitas vezes a beleza exige um treinamento do olhar, um refinamento do olhar. O belo, muitas vezes, ele não se revela assim de pronto. Ele exige um esforço, uma preparação, uma capacitação. Ter essa consciência É uma maneira de nós ajustarmos o nosso olhar para a realidade, para a vida. Eu gostaria de comentar alguma outra coisa sobre o olhar também. Há olhares que revelam uma perfeita sintonia, uma comunicação sem palavras. Vou dar um exemplo aqui do futebol. Quem já testemunhou assim, as grandes duplas do futebol brasileiro, os mais velhos aqui vão sacar essa, hein? Talvez os mais novos não. Copa de 94, Bebeto e Romário. Bebeto e Romário. Era no olhar. Um já se deslocava, o outro já tocava, a bola era gol, o Brasil tetracampeão. Eu assisti, eu sou dessa época que assistiu, tá? Eu vi isso aí, os lançamentos do Dunga. Dunga no meio de campo lançava, Romário corria, gol. Era comunicação sem no olhar. Era um olhar que revelava uma sintonia fina. O cara já corria, o outro sabia onde tinha que tocar a bola. Mais recente, a gente teve aqui a dupla no Santos. Neymar e Ganso. Era no olhar. Ganso pegava a bola, Neymar corria, Ganso já sabia onde tocar a bola, e Neymar sabia para onde correr, porque ele tinha certeza que o Ganso ia lançar a bola naquele lugar. O Tostão, que é um mestre da crônica esportiva, o Tostão disse que ele se comunicava com o Pelé no olhar. Ele pegava na bola, o Pelé já, no olhar, já dizia para ele onde era para lançar a bola, ele, Pelé corria, o Tostão lançava a bola e era gol do Brasil. É uma comunicação fina, é um olhar ajustado. Vou dar um exemplo agora do meu time, embora ultimamente ele tenha me, ele só me faz passar raiva, mas o meu time já me deu muitas glórias. Eu vi no São Paulo duplas, Dodô e França, Miller e Raí. Gente, ó, cara, hoje é só tristeza e faz passar raiva, né, mano? Hoje é assim, me faz passar muita raiva. Mas já me deu muitas alegrias, tanto que... Eu era um São Paulino chato na adolescência. Hoje eu reconheço que deveria ter sido mais chato ainda, porque como a fase boa passou, eu deveria ter zoado mais, deveria ter sido mais chato na época, que agora não dá para zoar ninguém. Mas final da Libertadores de 94, São Paulo, um time da Argentina que ninguém sabia, Newell's Boy. Negócio assim, me perdoe porque eu não sei falar inglês, não. Mas enfim, o São Paulo vinha de um bi da Libertadores e de um bi mundial. Aí pegou aquele time, eu falei assim, cara, vai ganhar, pô. Nós temos Miller, nós temos Cerezo, nós temos Raí, nós temos Leonardo na lateral esquerda, nós vamos ganhar. Perdemos nos pênaltis. E aí eu tive uma experiência de um tipo de olhar do vexame, do escárnio público, porque como eu era um São Paulino metido à besta, eu já estava contando com a vitória. Então eu tinha esculhambado os colegas da sala, já contando que a gente ia ganhar. E nós perdemos. Então eu tive o desprazer de passar por o olhar do escárnio, da zoação, do vexame público, da galera te zoando, todo mundo rindo, te dando tapa na cabeça, porque você era metido à besta, e a galera te esculhambando. Eu tive essa experiência do olhar do vexame. Há tipos de olhares. Existem também os olhares da condenação. Saiu na Netflix uma série há um tempo atrás que fez muito sucesso e eu fui assistir só recentemente, chamada justamente Olhos que Condenam. Aquela série é muito forte. É muito forte porque conta a história de jovens, já podem imaginar a cor e a etnia, que estavam no Central Park, em Nova York, de zoeira, brincando. Ocorre um crime, uma tentativa de estupro com tentativa de assassinato. A polícia, partindo da presunção de culpa, e a culpa, você já sabe que a culpa tem cor e etnia, encarcerou 5 jovens, 4 negros e 1 de origem hispânica. Bateu, agrediu. A polícia não usou os direitos legais que aqueles jovens tinham e forjou um laudo. Uma promotora forjou a acusação. Aqueles jovens foram condenados por um crime que eles não cometeram. E é interessante a forma como a série mostra isso, porque mesmo quando eles saíram da cadeia, ainda havia o olhar da condenação. Ainda havia o olhar que os condenava, que os criticava, que os culpava. E detalhe, eles não haviam cometido aquele crime. Depois que eu comecei a pensar, a refletir sobre a série, eu vi que essa série tem muitos pontos de contato com o Evangelho. Porque aqui no Evangelho, nós refletimos, meditamos sobre alguém que pagou a culpa que ele não tinha. Um inocente que expiou a culpa de outros. É essa a mensagem que nós pregamos. E na história da série, a gente vê que muito drama, muitas dores, sequelas que ficam para as famílias. Não foram só as vidas daqueles jovens que foram destruídas, as vidas dos familiares também. Mas um ponto de contato que a gente percebe ali com o Evangelho é que uma mãe de um deles, que era traficante, no meio daquela dor, ela se converte. Outro ponto de contato que a gente percebe com o Evangelho é que o cara que cometeu o crime, quando ele se converte, ele procura a polícia, a promotoria, para confessar o crime que ele havia cometido, para que aquelas vítimas inocentes fossem libertas. Essa transformação, só o Evangelho pode provocar. Esse ajuste, esse refinamento do olhar, essa transformação interior. Há olhares que condenam, há olhares que julgam. Jesus conhecia isso. No texto bíblico que nós lemos, retrata isso. O texto bíblico que nós lemos retrata olhares, olhos que condenavam. Aqueles religiosos, mestres da lei e fariseus, eles objetivavam ter um motivo para incriminar Jesus. Eles queriam lançar uma pegadinha, uma pergunta capciosa, maldosa, maliciosa, para que Jesus se embananasse na resposta, para que aquilo fosse motivo suficiente para que ele fosse preso, julgado e condenado à morte. No fundo, no fundo, eles queriam perseguir, matar Jesus. Eles tinham um olhar que condenava Jesus. Aquela mulher era uma isca, era um meio para um fim. O fim era matar Jesus. Jesus conhecia esse olhar daqueles que olham te julgando, te condenando. E o interessante quando a gente lê esse texto é a gente observar o cenário e os personagens envolvidos nele. O cenário, templo. Essa história se desenrolou no templo. Agora vamos parar para pensar assim rapidamente, nem vamos entrar em minúcias teológicas, históricas, não. Só vamos usar aqui, assim, um raciocínio simples. O templo era o lugar de quê? O templo era o lugar da adoração. Era o lugar em que pecados eram expiados. Era o lugar em que sacrifícios eram feitos para que pecados fossem perdoados. Esse era o templo. E foi naquele lugar que essa história se deu. Foi no templo que aqueles religiosos queriam achar um motivo para matar Jesus e também matar aquela mulher. Isso serve de lição para nós, meus irmãos e irmãs. O templo, que deveria ser a casa de Deus, pode se tornar o lugar da casa da morte, da condenação, da punição. O templo, se nós nos esquecermos de qual o propósito, de qual a finalidade, do porquê ele existe, ele pode se tornar um lugar de morte. Ele se torna um lugar de morte quando ele deixa de ser o lugar da graça para se tornar a casa do moralismo. O moralismo, Deus, pátria, família e afins, pode nos tornar um lugar de morte. Pode nos fazer homens que querem apedrejar pessoas. Nós conhecemos muito bem isso hoje. A cultura do cancelamento também é assim. Errou, falou que não devia, tropeçou, apedreja. Mas se nós somos povo de Deus, nós somos convidados a agir de uma maneira diferente. Porque o nosso Senhor e Salvador, ele foi apedrejado, ele foi objeto de escárnio. Apedrejado no sentido de que ele sofreu o olhar da condenação. Queria um motivo para matá-lo. Se nós somos o povo de Deus, nós não podemos ceder a esse olhar condenatório. A casa de Deus não pode se tornar uma casa de morte. No templo, aqueles religiosos, eles estavam dispostos a apedrejar a mulher, ou seja, a matar aquela mulher, para fazer Jesus cair em contradição. Isso serve de alerta para nós. Essa cultura que quer, que não reconhece que as pessoas erram, que as pessoas falham, que as pessoas precisam de segundas chances, essa cultura é uma cultura de religiosos que querem matar as pessoas. Aqui na nossa igreja, no ano de 2019, veio um pastor do Rio de Janeiro, da Vineyard, Lobac, o sobrenome dele, agora não sei se o primeiro nome dele é Renan. Lucas Lobac. Lucas esteve aqui, contou uma história que eu vou reproduzir para vocês porque me impactou e eu não esqueci. Ele esteve aqui no Confraria, ele contou um exemplo, uma história que ele vivenciou. Ele recebeu um convite, um chamado às pressas. Alguém foi na casa dele gritando: ajuda ali o rapaz, ajuda ali o rapaz, ajuda ali o rapaz. Ele saiu de casa correndo, tentando evitar que pessoas fizessem justiça com as próprias mãos. Porque um rapaz sofreu uma falsa acusação de estupro. A mulher não estava muito bem no relacionamento com o rapaz, disse que ele havia estuprado a enteada. E ele não havia cometido esse crime. Os vizinhos ficaram tão revoltados com a notícia que começaram a espancar o rapaz. Bater nele. Quando o Lucas chegou, já era tarde. Os vizinhos tinham matado ele a chutes e pontapés. E ele foi vítima de uma acusação falsa. Ele não havia cometido aquele crime. Essa história me impactou muito porque nós temos que ter muito cuidado com esses olhos que condenam, porque nós podemos ser injustos. Pessoas são acusadas falsamente. A gente não pode esquecer disso. O caso que a série mostra lá dos olhos que condenam, aqueles jovens foram julgados e condenados. Só que foi um julgamento facesco, uma condenação injusta, porque eles não cometeram aquele crime. Esse exemplo que o Lucas contou para nós aqui no confraria, de um jovem que foi assassinado a chutes e pontapés por um crime que ele não cometeu, isso tem que nos ensinar alguma coisa. Nós não devemos ceder ao moralismo, meus irmãos. Sabe por quê? A essência do evangelho é o reconhecimento que nós somos pecadores. Quem aqui nunca tropeçou em palavras, em atos, em omissões? Quem aqui nunca errou, nunca falhou? Que seja o primeiro a lançar a pedra. Quem nunca aqui disse algo que não deveria? Quem nunca aqui fez pré-julgamentos? Nunca fez condenações e depois viu que estava errado? Se há alguém aqui que não fez isso, que seja o primeiro a lançar a pedra. Essa história se deu no templo, no lugar que deveria ser a casa do perdão, do recomeço, no lugar em que os pecados são espiados. E serve de lição para nós. As igrejas se afastarem do evangelho de Cristo podem ser um lugar de morte também. Mas essa história tem personagens. O outro personagem, obviamente, é a mulher. É interessante quando a gente para observar na Bíblia o que a Bíblia nos fala a respeito dos encontros que Jesus teve com mulheres. Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu gosto muito das passagens bíblicas que falam dos encontros de Jesus com mulheres, porque há muitas lições preciosas nelas. Tem muito da essência do evangelho nelas. Por exemplo, Jesus e a mulher samaritana. Judeus não conversavam com samaritanos, homens não conversavam com mulheres em público. Aquela mulher samaritana era uma mulher de vida desregrada, porque Jesus pergunta: cadê seu marido? Ah, disseste 25, o cara com quem você está mantendo a relação não é seu marido, portanto também tinha um caso de adultério, igual essa passagem que nós lemos. E Jesus conversa com aquela mulher e fala da água, que ele poderia fazer dentro do interior dela jorrar rios de água viva. É a essência do evangelho. Outra passagem da Bíblia que fala sobre mulher é a mulher do fluxo de sangue. que a mulher, ela se mete ali no meio da multidão e toca nas vestes de Jesus. E de Jesus sai poder, sai virtude, sai uma unção de cura e ela é curada. E quando Jesus fala, olha, alguém me tocou, eu sei porque saiu poder de mim, ela fica apreensiva, porque ela sabia da gravidade do ato que ela tinha cometido. Mas gravidade do ato que ela tocou nele, sim. Ao ter aquela hemorragia interminável, ela estava ritualmente impura. E ao tocar em Jesus, ela o tornou impuro também. Então, quando Jesus pergunta, quem me tocou? Ela estava imaginando que Jesus ia dar uma bronca nela. Ela estava imaginando que Jesus ia dar uma palavra dura para ela. Que Jesus ia dar uma... Enfim, ia dar uma esculhambar ela em público. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus não deu essa palavra dura. Jesus deu uma palavra de carinho, de conforto, de recomeço para ela. Porque Jesus não tem vergonha nenhuma de ser tocado por impuros. Jesus quer ser tocado por impuros. Porque Ele pode limpar os impuros. Ele é a água de fonte, Ele é a fonte de água viva. Só Ele pode nos lavar interiormente. Nós, os impuros, devemos tocar nele com ousadia, porque só assim nossas vidas serão transformadas. Outra passagem bíblica que fala de encontro de Jesus com mulher é o caso da mulher sirofenícia, uma mulher pagã. É uma mulher pagã que procura Jesus porque a filha dela estava possessa, estava endemoniada. E Jesus usa aparentemente expressões duras para com aquela mulher. Mas quando a gente entende um pouquinho o contexto da época, a gente consegue compreender o significado do texto. Havia entre os judeus uma espécie de gíria que se referia aos pagãos como cachorros. Como Jesus veio, e o próprio Evangelho de João diz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os seus eram judeus. Por causa disso, Jesus pergunta para a mulher, é lícito tirar o pão dos filhos para dar para os cachorros? Porque cachorro era a forma pejorativa como os judeus se referiam aos pagãos. Aí aquela mulher foi humilde. Isso nos mostra que a luz do Evangelho entra no nosso coração se nós formos humildes. Porque a resposta daquela mulher revelou muita humildade. Quando ela diz, olha, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus disse, olha, eu vi fé aqui. Vai, a sua filha está liberta. Outro encontro de Jesus que é fascinante é o encontro de Marta e Maria. Jesus com Marta e Maria, na casa de Lázaro. Enquanto Marta estava toda ocupada, Maria estava ouvindo os ensinamentos de Jesus. Não quer dizer que Maria era uma mulher preguiçosa e Marta era trabalhadora. Maria também era trabalhadora. Só que naquele momento, Marta teve uma dificuldade, um olhar desajustado, um olhar que não conseguiu captar o que era prioritário. Casa para arrumar vai ter todo dia. Ouvir ensinamentos do próprio Deus encarnado, não. Então Maria foi mais inteligente naquele momento, porque ela sacou o que era prioritário. O próprio Deus estava ali, ensinando. Elas não teriam muitas oportunidades como aquela. Maria também era trabalhadora. Ela cessou essas atividades para aproveitar aquela oportunidade de ouvir os ensinamentos do próprio Deus. E o outro encontro que é muito marcante, interessante, nos mostra a essência do Evangelho, é esse encontro de Jesus com a mulher adúltera. Por quê? Porque o pecado dela, de fato, havia sido grave. A Su vai nos mostrar o que o Levítico dizia. Levítico capítulo 20, 10, nos mostra a gravidade do pecado. O pecado que aquela mulher cometeu, de fato, era muito grave. Olha o que diz Levítico 20, 10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto a adúltera quanto a adúltera terão que ser executados. O pecado dela, de fato, havia sido grave. A lei de Moisés realmente diz isso aí, que é o que os religiosos argumentaram. Mas a lei diz que essas mulheres têm que ser apedrejadas. A lei diz. Só que há alguns detalhes na história que nós temos que ponderar. Primeiro, o que a lei... Pode voltar para nós, é isso? O que o texto diz? tanto o adúltero quanto a adúltera. Levaram a adúltera. Cadê o adúltero? Ninguém adultera sozinho, né? Ninguém adultera sozinho. Cadê o adúltero? Foram lá logo na mulher. A gente já vê qual, daí mostra qual era o objetivo daqueles religiosos. O objetivo daqueles religiosos era pegar, fazer Jesus cair numa pegadinha. E usar a mulher como um meio para um fim, como um pretexto. Mas o pecado que ela havia cometido, de fato, era muito grave. A lei dizia que os adultos deveriam ser executados. Jesus não fez um discurso para relativizar a gravidade do pecado dela. Jesus não disse, essa lei de Moisés aí é ultrapassada, nós precisamos atualizar a Bíblia, nós precisamos essa moral aí é uma moral antiquada, então nós temos que ajustar os novos tempos. Então, segundo os novos tempos, isso aí é aceito. Jesus não fez esse tipo de discurso. Jesus não relativizou a gravidade do pecado dela. É aí que nós entramos agora na análise de mais um personagem dessa história, que é o próprio Jesus. Jesus não relativiza a gravidade dos nossos pecados. Por isso que ele, o Criador, se encarnou e morreu por nós, em nosso lugar, para nos expiar dos nossos pecados. Ele tanto não relativiza a gravidade do pecado, que ele morreu, ele o Criador, ele o Salvador, ele, Deus encarnado, ele morreu em nosso favor. Ele morreu para nos resgatar. A morte dele é a prova de que ele não relativiza a gravidade dos pecados. Só que ele tem um olhar diferente para a vida, para a realidade, para as ofensas que nós cometemos contra ele. Ele não tem um olhar de condenação. Se há olhos que condenam, o olhar de Jesus absolve. O Evangelho, meus queridos, isso aqui é o ponto central do que eu gostaria de dizer nessa manhã. Se você esqueceu tudo, grave isso aqui agora. Isso aqui é o ponto mais importante. O Evangelho foi e é motivo de alegria. Sim, foi e é motivo de alegria. Mas o Evangelho foi e é motivo de escândalo. Porque se nós entendemos qual é a essência da mensagem de Jesus, do Evangelho de Jesus, isso nos escandaliza ainda hoje. O Evangelho foi e é motivo de alegria e foi e é motivo de escândalo. Sabe por quê? Porque ele diz que pecadores arrependidos, que gente que não presta, ou seja, nós, que gente cheia de defeitos morais, que gente que tenha cometido crimes gravíssimos, se arrependerem, vão receber de Jesus o olhar que absolve. O Evangelho significa recomeço, segunda chance, perdão para os pecados. E isso nos escandaliza. Porque dentro de nós, na nossa natureza humana, vigora a lei do dente por dente, olho por olho. Se alguém me ofendeu, eu vou ofender de maneira ainda pior. Me xingou, vou usar palavras ainda mais duras. Essa é a lei que vigora em nós. A lei do perdão, que é a lei do Evangelho, ela vai contra a nossa natureza. Ela nos machuca. Se isso não nos machucar, muito provavelmente significa que nós não entendemos na plenitude o que significa o Evangelho de Jesus. Um cara que captou a essência do Evangelho de Jesus de maneira extraordinária foi o Dostoiévski. Dostoiévski, o escritor russo, naquele clássico, aquele romance, assim, que você deve dedicar algum momento da sua vida para ler. Vai ser muito enriquecedor para você. Os Irmãos Karamazov. É um calhamaço, né, Bruna? 800 páginas, mas vale a pena você dedicar, dependendo da tradução, são 700, 800, 900 páginas, mas vale a pena você dedicar um momento da sua vida para você ler essa obra-prima. Porque o cara era um gênio. Dostoiévski, ele foi um cara que captou a essência do Evangelho de Jesus e como o Evangelho de Jesus provoca escândalo em qualquer época. Ele conta a história de quatro irmãos, Dmitri o mais velho, Ivan o do meio, Alyosha o mais novo e o Smartov, que era o bastardo. Interessante desses quatro irmãos é que cada personagem desse revelava traços da personalidade da biografia de Dostoiévski. O Smartov era epilético, o Dostoiévski era epilético. O Dmitry, mais velho, era um cara passional, dado a curtir os prazeres da vida. Dostoiévski era um cara assim. Era um cara que gostava de uma esbórnia, de uma bebida e de jogo. O Ivan era o cara racionalista, cético, duvidava de tudo, muito reflexivo. Dostoiévski era um cara que tinha tendências céticas, era um cara hiperreflexivo. E o Alyosha é o tipo ideal. O Alyosha é o cara religioso, é o cara inocente, é o cara que confia, é o cara que queria ser monge, é o cara de fé, é o homem que ora, é o homem que acredita nas escrituras, é um homem assim que não consegue nem ver maldade nas pessoas. Era o tipo ideal, era o cara que Dostoiévski queria ser. Então, esses quatro irmãos revelam traços da biografia e personalidade de Dostoiévski. E o irmão cético, reflexivo, só poderia ser esse cara, o irmão religioso, não teria assim a sagacidade para formular essa história. O cético chega para o irmão religioso e fala: olha, eu estou escrevendo um poema épico. E o nome dele é o Grande Inquisidor. O Grande Inquisidor. Nesse poema, os santos de tanto clamaram pela volta de Jesus, Jesus volta. Jesus volta, e Jesus volta para a Espanha do século XVI, lá em Sevilha, no lugar em que a Inquisição era mais cruel. Jesus volta para aquele lugar. E Jesus, quando as pessoas olhavam para Jesus, só a presença dele exalava amor. Só de olhar para ele havia um olhar de misericórdia, de compaixão, um olhar que absolvia. Jesus nem precisava pregar, ele só a presença e o olhar dele já mudava as pessoas, e as pessoas eram curadas só de tocar nele. Por causa disso, ele é chamado para ir numa igreja, num velório de uma menina. A única palavra que Jesus usa é Talita Cum, a mesma palavra que é aramaico, que está lá no Evangelho quando Jesus ressuscita uma menina. Jesus usa a mesma palavra e a menina ressuscita. Quando a menina ressuscita, tem lá um cardeal, que é o grande inquisitor, que ele vê esses milagres e a presença de Jesus, ele fica indignado, ele manda prender Jesus. Ele manda prender Jesus, e as pessoas que haviam sido curadas, libertas, as pessoas que haviam sido beneficiadas pela obra de Jesus, assim como os evangelhos nos mostram, essas pessoas ficam caladas, não saem em defesa de Jesus. E Jesus é preso. E quando Jesus é preso, o grande inquisitor vai falar: por que você veio aqui nos atrapalhar? Você já transmitiu tudo que tinha que falar, você já transmitiu, e o Papa reproduz tudo. Por que você veio aqui nos atrapalhar? Essa sua mensagem de liberdade, de graça, de recomeço, de amor, isso é incômodo. Não era para você ter vindo, Jesus. Não era para você ter vindo. Dostoiévski, de uma maneira genial, captou isso que está na nossa natureza. Nós temos uma natureza, uma tendência ao enrijecimento, ao moralismo desenfreado. Nós temos uma tendência a ser duros, a ser punitivistas, julgadores, a não querer dar a segunda oportunidade para as pessoas. Dostoiévski sacou isso. E o Evangelho de Jesus é justamente a possibilidade do recomeço. O Evangelho de Jesus sempre será motivo de escândalo, porque na nossa natureza não está a inclinação a perdoar um ofensor. O Evangelho de Jesus sempre vai ser um motivo de escândalo, porque nós sempre vamos querer fazer justiça com as próprias mãos. O Evangelho de Jesus vai contra a nossa natureza. Mas por que o Evangelho de Jesus transforma? Porque só um perdoado pode seguir em frente. Só alguém que ouviu as palavras: vai, não peques mais, pode seguir em frente. Só alguém que ouviu as palavras: onde estão os seus acusadores? Ah, não tem ninguém aqui mais, todos se foram. Só uma pessoa que ouviu essas palavras: onde estão os seus acusadores? Não há ninguém. E que ouve as palavras: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Só alguém que ouve essas palavras pode mudar a natureza, sua natureza interior. Pode mudar de vida. Se você teve ou tem algum parente que é aquela pessoa que gosta de ser o rebelde da família, infringir as regras, ser o todo errado da família, você já viu alguém mudar de vida só tomando bronca dos familiares? Você já viu alguém? Que parente, você já testemunhou alguém mudar de vida só ouvindo da mãe e do pai: você precisa tomar vergonha na cara, virar homem, trabalhador, dá jeito na vida. Você já viu alguém mudar de vida só ouvindo essas palavras? Olhos que condenam, olhares de acusação, palavras de acusatórias. Você já viu alguém mudar de vida assim? Eu nunca vi. Mas eu já vi pessoas sendo transformadas, inclusive aqui nessa igreja, quando receberam o olhar de misericórdia, o olhar que absolve de Jesus, e ouvir as palavras: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Essas palavras foram poderosas para a vida daquela mulher, porque ela estava numa atitude de vulnerabilidade. Então ela já reconheceu que era uma pecadora, que só Jesus poderia livrá-la da morte. O Evangelho pode ser fonte de vida para mim e para você, se eu e você reconhecermos que nós estamos à beira da morte, que só as palavras de Jesus podem nos curar, que só Ele pode nos absolver. Se nós tivermos essa sensibilidade, esse arrependimento interior, as palavras dEle vão nos transformar. Para finalizar, eu gostaria de dizer que eu não estou aqui com um olhar de acusação para você, porque eu também sou um pecador. Eu e você, nós precisamos do olhar que absolve, do olhar de compaixão de Jesus. Todos os domingos nós estamos aqui para falar isso. Essa é a essência do Evangelho. Nós somos pecadores, mas há um Deus que se encarnou, que morreu por nós e que está olhando para nós nesse momento com um olhar de compaixão. Ele quer mudar a história das nossas vidas, mas Ele sabe que só Ele pode nos transformar. Só o olhar de compaixão que absolve dEle pode transformar o seu interior e o meu. O que nós devemos fazer então para contemplarmos esse olhar? Orarmos, e é o que eu vou fazer isso. Vou orar para todos nós dessa manhã, vou orar em nome de todos nós dessa manhã, pedindo a esse Deus, a esse Jesus, que nos olhe com um olhar de compaixão e de absolvição.
Anseios do meu coração me impedem de deixar pra trás esse medo que me rodeou e que só tu podes dissipar.